Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco nessa noite de estudos. Eu sou o João e vou estar com vocês no estudo da noite. Quando a gente olha para essa humanidade encarnada com a visão de desencarnado, nós temos uma perspectiva completamente diferente. E eu estou falando isso agora porque no momento eu estou desencarnado e vejo a humanidade encarnada. Mas no futuro, próximo ou distante, vocês também estarão na condição de desencarnado e poderão ver essa humanidade, o comportamento humano, da mesma forma que eu vejo agora. Obviamente que não são todos que desencarnam que estão aptos ou em condições de vislumbrar uma realidade além da imagem que o encarnado faz do que seja vida. Muitos desencarnados em desalinho, mas que mantiveram uma vida encarnada também em desalinho, continuam perseguindo tudo aquilo que perseguiam enquanto encarnados. Ainda não se deram conta de que tudo isso que é material, é transitório e efêmero, não servindo para após o desencarne, além da experiência, obviamente, que todos nós adquirimos nessa romagem do globo terrestre. Mas quando nós olhamos com uma visão mais ampliada para tantos irmãos ainda nesses comportamentos equivocados, onde vislumbram apenas a matéria como realidade última, nós nos deparamos com situações bastante interessantes e situações, obviamente, que merecem estudos. Algumas dessas situações são bastante esdrúxulas e não conseguimos, obviamente, né, não conseguimos compreender como é que eles conseguem se prender a tão pouca coisa. Se perturbam diante das menores coisas, dos menores atritos, das menores inconformidades que se deparam. Pensam que tudo o que lhes interessa é de primordial importância, mas não se dão conta que os seus interesses são tão injustos quanto aquilo que buscam. Hoje a humanidade vive um estado de perturbação coletiva. Essa perturbação é decorrente do rebuliço que o globo terrestre vem passar. Vale ressaltar que apesar de estar muito frequente as pessoas se referindo a esse rebuliço como um momento de transição entre o mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, mas vale lembrar que essas perturbações no globo, elas existem continuadamente. Quando não é uma coisa, é outra. Todas essas perturbações no globo, podemos dizer que é uma tentativa para a regeneração da humanidade. Então, se nós tomarmos os eventos da história, nós percebemos a inquisição como um marco bastante intenso acentuando ou exacerbando essa necessidade de transformação. Quando eu digo isso, só quero dizer que o movimento inquisitório era adequado e vislumbrava a transformação do indivíduo. Não é isso que nós queremos dizer. O que nós queremos dizer é que diante de tantos absurdos quando foram cometidos durante a Inquisição, a humanidade que não se encontrava nesse estado doentio deveria perceber que, como seus irmãos sucumbiram a um comportamento tão doentio, eles também são falidos, são passíveis de sucumbirem a comportamentos tão doentios quanto. Então, o que queremos dizer é que esses comportamentos doentios não servem ou não serviriam para que nós nos consideremos isentos de tal comportamento, mas apenas para nos salientar que é possível para a humanidade ainda ter comportamentos tão escuros, tão absurdos quanto o que ocorreu durante o período da Inquisição. Pode parecer que naquele período eram muitos os que estavam. Sim, eram muitos. Mas uma quantidade maior ainda de espíritos não eram presos do processo inquisitório. Quando eu digo presos do processo, não foram aqueles que sofreram punição, porque esses não eram presos. As presas mesmo, as verdadeiras vítimas eram aqueles que estavam aplicando aquele sofrimento aos seus irmãos. Então a grande maioria não era vítima da Inquisição. E ali foi uma demonstração clara do processo doentio a que a humanidade pode chegar. E aqueles que observavam deveriam o quê? Se contrapor a tal atitude, se opor para si próprio, viesse a cometer absurdos tão grosseiros quanto. Mas, infelizmente, nós não enxergamos dessa forma. Quando Jesus falou para a gente que nós ainda temos um argueiro no olho do nosso irmão, mas não vemos atrás do nosso próprio olho, é porque diante desses comportamentos desvairados, aqueles que não estão envolvidos no processo, quando se encontram na condição de ter um comportamento equivalente, eles o têm. E foi o que culminou com a Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra, ela foi decorrente do comportamento exacerbado daqueles que não eram vítimas da Inquisição. Mas quando eles se viram numa situação privilegiada, entre aspas, com relação aos outros, eles também quiseram um pouco de vontade. Está ficando claro? O que significa? E qual é o alerta para nós hoje? Se hoje eu não estou numa posição de comando, se hoje eu não estou numa posição de mando, se eu não detenho o poder no momento, mas sofro com a ingerência desse poder por outros, quando eu estiver na condição de poder, eu tenho que me lembrar do sofrimento que causa a ingerência, para não cometer atos, se não iguais, equivalentes. A reencarnação, meus irmãos, ela tem por finalidade que experienciemos as variáveis situações da vida. Um momento nós estamos na posição de comandados, na próxima nós nos encontramos na posição de comandantes. Quando eu não quero, ou eu não gosto, de uma experiência que eu tive como comandado, quando eu estiver na posição de comando, eu devo evitar infringir no outro a mesma ação ou a mesma ingerência. Nós ainda trabalhamos muito com a desforra. São processos inconscientes, mas são conscientes para o Espírito. É inconsciente para o encarnado, mas consciente para o Espírito. Ainda trabalhamos muito com a desforra. Nós esperamos oportunidade para fazer aos outros a mesma coisa que fizemos conosco, para infligir sofrimentos semelhantes ao que nos foram causados. Depois desse evento, obviamente, nós tivemos um segundo evento, que foram as guerras, a Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra, novamente, foi um movimento de contraposição do comandante contra o comandado, tentando pagar pente por pente, olho por olho, desculpa, pente por pente, olho por olho, tudo aquilo que foi sofrido na Primeira Grande Guerra. Então, os que sofreram, os que eram depois na condição de comandantes. E eles, novamente, infligiram o mesmo sofrimento que eles foram causados no evento anterior. Esse movimento de desforra causa graves danos para o psiquismo do espírito e muito do comportamento equivocado, desabrepado, alterado que se vivencia hoje é decorrente de alterações sofridas pelo próprio espírito causado por ele mesmo ao longo das suas várias encarnações. A reencarnação é um processo educativo, onde vamos aprender com os nossos erros e com os erros dos semelhantes, dos nossos semelhantes. Quando nós vemos erros acontecendo, devemos procurar não repeti-los. E ao longo da história da humanidade, nós percebemos vários comportamentos onde a repetição dos erros, trocando apenas de posição, mas a repetição dos erros. Um outro grande exemplo ocorre atualmente no Brasil, em que a saúde é relegada a planos de quinta, sexta, sétima, décima categoria, onde não se dá muita atenção para a saúde, especialmente dos necessitados, mas que nós percebemos com cuidado, nós vamos verificar que esse desleixo com a saúde está acontecendo até nas classes mais abastadas. O que antes acontecia mais com as classes pobres, hoje em dia acontece inclusive com as classes mais abastadas. A grande maioria deles que hoje se veem no comando e que relegam a saúde a tão pouca importância foram aqueles que sofreram das pragas, das doenças da Idade Média na Europa, onde milhares e milhares e milhares morriam. Pereciam diante das pragas sem que houvesse cuidado necessário. Mas não havia cuidado necessário porque o conhecimento intelectual da época ainda não era suficiente para encontrar a cura dessas enfermidades. Mas quando eles se viram numa condição tão impotente, em que a morte vinha iminente, pegando cada um dos seus familiares, cada um dos seus amigos, cada um dos seus parentes, seus conhecidos, matando um a um, sem que ninguém fizesse nada, hoje em dia eles observam a mesma coisa. Eles observam enfermidades das mais variadas, atingindo a população e relevam como se não fosse importante. Obviamente nós salientamos o Brasil, mas esse comportamento nós vamos ver em escala mundial, onde vários países padecem por doenças mil, para as quais já se tem a cura, já se tem tratamento, mas aqueles que detêm o poder, detêm o dinheiro, nada fazem, porque eles acreditam que a morte é alguma coisa que acontece e ninguém pode fazer nada. E aí a gente pergunta por que que a população ou a terra, com tanto conhecimento intelectual, ainda se mantém na condição de um mundo de expiações e provas. Ela se mantém nesse mundo porque a gente ainda vive na lei do dente por dente, olho por olho. Nós ainda não conseguimos nos sensibilizar com o sofrimento alheio. E nós não nos sensibilizamos porque acreditamos que, como nós sofremos, o outro também deve sofrer. Eu passei por dificuldades, então o outro também pode passar. Se eu passei e ninguém me ajudou, por que que eu vou ajudar o irmão que está passando? Onde estava Deus quando não me ajudou? Essa é a pergunta que normalmente as pessoas fazem, nos esquecendo que estamos diante de um processo educativo e que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Então, Ele nos coloca na condição de auxiliar o outro, onde nós já tivemos várias vezes e não ajudamos. E várias vezes nós estivemos na condição, na situação de necessitamos de ajuda, que não nos ajudaram. É preciso que se faça o primeiro movimento. Quando se estuda os processos sucessivos e os Espíritos nos dizem que a obsessão é uma das piores chagas da humanidade, o que que vocês observam no processo obsessivo? Um infligindo no outro o que o outro lhe infligiu. A ideia é a lei de Talião. Isso não acaba nunca. Quando fica encarnado, está se encontra livre, faz o encarnado sofrer. Quando encarnado está desencarnado por catolismo, faz o outro sofrer. E a piedade? Quando vamos nos apiedar dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes? Quando vamos olhar para o outro com carinho, entendendo o sofrimento, estendendo a mão para ajudar o nosso povo? Isso são danos, danos que vão sendo causados na estrutura psíquica do espírito. São sequelas, úlceras que vão se abrindo. E elas precisam ser fechadas. E elas serão fechadas quando nós deixarmos o Evangelho falar mais alto nos nossos corações. Quando pudermos ouvir as palavras de Jesus ecoando no nosso ouvido, amar ao próximo como a si mesmo. Ame o próximo. Ame o próximo como a si mesmo. Se você não gosta de sofrer, ajude o irmão que está sofrendo. Não é necessário grandes atos, porque muitas vezes a gente também pensa: o que eu sozinho posso fazer? Você pode ajudar um irmão? Dois, três. Ninguém estipulou quantidade ou grandiosidade da ação. Jesus não estipulou isso. Que devemos salvar países ou continentes, mas façamos apenas a nossa ação. Façamos o que nos escape nessa encarnação. E vocês vão verificar que existe muita coisa que é possível ser feita. Ficou claro, meu irmão? Alguém tem alguma pergunta?
Me sinto tão pequena em perguntar. Eu me questiono se eu tenho perdoado meu Deus para fazer esse retorno. Eu sinto que eu já comecei a retornar, mas eu me sinto tão pequena.
Como nós falamos, Jesus não estipulou quantidade nem tamanho dos nossos atos. Quando Jesus não impôs dimensão, você não vai ser pequeno. Se nós estivéssemos colocando que para o processo de regeneração seria necessário auxiliar 1.000 espíritos, 2.500, 10, você poderia se considerar pequeno. Você pode perguntar, como eu vou ajudar 10, 1.000, 100? Mas não tem limite, né? Não tem tamanho. Então, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, vamos dizer assim, são nas pequenas coisas que nós fazemos esse caminho de retorno. Não são nas grandes coisas, são nas pequenas. E eu vou ser sincero com você, é muito mais fácil nós fazermos o caminho de retorno com coisas pequenas do que com coisas grandiosas. Porque o que acontece? Quando a gente faz uma coisa grandiosa, chama a atenção de todos, nós vamos ser o quê? Exaltados. Vão falar sobre nós. E o que vai acontecer com o orgulho? Ele vai sendo exacerbado. Não estou dizendo que não é possível controlar o orgulho, mas é mais difícil para alguns. Os que já alcançaram a condição específica, nada exacerba o orgulho deles, porque já estão cientes do papel deles. Então, espíritos grandiosos, como de vez em quando encarnam na Terra, e eles realmente movimentam uma grande quantidade de pessoas, de eventos, eles são exaltados. Mas devido ao entendimento, eles já não deixam que o seu orgulho seja motivo de queda. Que tudo aquilo que eles fizeram venha por terra. Mas nós, que ainda não atingimos uma condição espiritual tão elevada, é preferível que nós atermos as pequenas coisas, aquelas coisas que ninguém vê, que ninguém presta atenção, que não é reconhecido. Entendeu? Porque assim eu vou ter a chance de gradativamente ir me acostumando com essas ações e controlando o meu orgulho, pois saberei que isso é, na verdade, a minha obrigação. Não é o meu dever, não é motivo de orgulho, de ser orgulho. Ninguém deve ter orgulho de fazer seu dever. Porque é o seu dever. Então, essas pequenas coisas do dia a dia que nós vamos fazendo e que ninguém percebe, muitas vezes nem a pessoa mesmo que recebeu a ajuda, nós vamos gradativamente tomando o caminho do retorno. E o nosso orgulho, que foi motivo de queda durante séculos e séculos e séculos, vai sendo abafado. Nós vamos abafando esse orgulho quando a gente reconhece que não fazemos atos grandiosos. Mesmo que eu conseguisse salvar o planeta inteiro, mesmo assim, não seria um ato grandioso. Mas eu ainda não consigo. Eu ainda não consigo salvar o planeta se eu não me sentir orgulhoso. Então a gente trabalha na obscuridade. Entendeu, meu irmão? Então o que você disse que você se sente pequeno, não seja pequeno, porque não tem tamanho. Ninguém estipulou a dimensão do que você vai fazer. apenas para. Não busque reconhecimento, não busque que os outros enalteçam e soldados, porque senão, como tem o ensinamento no Evangelho, você já recebeu a sua recompensa aqui na Terra e não teria então a recompensa do céu. Quando Jesus fala isso, que recebe a recompensa na Terra e não receberá a recompensa do céu, não é que quando se encarnar vai ter a recompensa daquela, da mesma forma que tiver teve aqui quando encarnar, as pessoas enaltecendo o seu amor. Mas a recompensa no céu é o avanço espiritual. Quando nós fazemos aqui na Terra não buscando reconhecimento, gradativamente nós vamos conquistando melhores condições espirituais. Essa é a nossa recompensa que Jesus fala. A recompensa no céu é a aquisição pessoal, é tranquilidade, é consciência do dever cumprido. Por isso que vem, não saiba a vossa mão esquerda, faz a vossa mão direita. É preferível que ninguém perceba o que a gente faz. E no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, vem tantos ensinamentos desse respeito. Quando fala que vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Quando o olho é motivo de escândalo, cortai. Escândalo também é quando nós nos orgulhamos dos nossos atos. Também, isso também é um escândalo. Normalmente nós interpretamos como fazendo mal ao outro. Sim, é. Mas também o orgulho decorrente das nossas ações também é escândalo.
Como expiar a culpa por atos mal qualificados no passado?
A expiação é um processo educativo em que nós estamos sujeitos através das encarnações sucessivas, certo? Isso é expiação. Por quê? Diante de uma falta que um espírito tenha cometido, mas ele verifica que cometeu uma falta, porém, continua repetindo a mesma falta porque lhe convém, certo? Então, a expiação é um processo educativo. O espírito comete uma falta que lhe traz benefício. Ele, um tempo, ele aprende que aquilo é uma falta. Ele obteve um benefício ilicitamente. Mas como ele gostou do benefício, ele é capaz de cometer a falta novamente. Ele percebe que é uma falta. Numa nova situação, ele a comete de novo. Então, a gente começa a perceber um comportamento doentio do espírito, onde ele, diante da situação, é incapaz de se controlar. Certo? Ele não consegue, diante da situação, quando a situação se forma, ele não consegue agir adequadamente tendo o não ganho. Eu não vou nem dizer tendo prejuízo, porque muitas vezes ele vai ter um prejuízo algum. Mas ele simplesmente não vai ter um ganho decorrente do fato dele agir ilicitamente. Ficou claro? Então, diante dessa situação, o espírito se verifica fraco. E aí pede pelo processo expiatório, onde o processo expiatório vai causar danos. Não é que ele não vai ter mais não ganhos, ou não vai ter mais ganhos, ele vai ter prejuízo. Ele passa a sofrer prejuízo decorrente dos seus atos, para ele aprender. E a gente observa que mesmo muitas vezes ainda sofrendo prejuízo, ele ainda está tão viciado naquele ganho fácil que ele ainda espera ter ganho fácil novamente. Entendeu? Entendeu como é que funciona agora? O espírito se acostuma a ter esses ganhos fáceis. Mesmo quando ele entra no processo expiatório e ele tem prejuízo, mesmo assim ele continua tentando o ganho fácil. Mesmo que esse ganho fácil não tenha. Vocês observam nitidamente isso naqueles apostadores compulsivos, em que muitas vezes ele ganhou fácil numa aposta de cavalos, numa aposta de jogos de azar, uma vez. Ele ganhou fácil uma vez. E depois ele perde tudo o que tem e o que não tem, ainda almejando bem fácil. Não percebe que aquele ganho já não está mais fácil. Já está muito difícil. E aí ele entra numa roda, querendo compensar o prejuízo através do ganho fácil. E é nesse processo que o espírito se perde. Tá? Ficou claro aí? Então, as suas palavras foram: como expiar uma falta cometida que se deseja não cometer novamente? Aí não é processo expiatório. O sentimento de culpa, que foi o que você falou, expiar culpas passadas, que já existe. Culpa, você não precisa passar por processos expiatórios. Entendeu?
A própria mudança de
atitude, por opção própria, já vai conduzir você ao retorno, porque o pai não quer a punição de seus filhos. Nenhuma das leis de Deus que nós temos conhecimento visa castigo, visa punição. Nenhuma das leis. Visa aprendizado, visa regeneração. Então, primeira situação, diante dos atos equivocados, vem um arrependimento. É o primeiro sentimento para o espírito retornar. Certo? O segundo, um pouco mais profundo, é a culpa. Então é o segundo momento para o espírito retornar. Agora, a culpa vai ser acompanhada de quê? De ação positiva. Não adianta apenas eu ter culpa. Eu sinto culpa. Tá bom. E fica por aqui mesmo? Eu tenho culpa, reconheço minha culpa. O que eu posso fazer daqui para frente? Muitas vezes, os atos que foram cometidos não têm mais como ser remediados. Tá? Diretamente, aquele ato. Mas existe uma infinidade de outras coisas que eu posso fazer. Jesus falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Quem sabe que pecado não existe no conceito original do pecado, ou o conceito que foi dado ao pecado. Mas o amor cobre uma multidão de faltas cometidas. E nós podemos, então, nos recuperar dessas faltas cometidas através do amor. Então, se eu cometi determinado dano a alguém, eu não preciso encontrar outro alguém na mesma situação para fazer a coisa contrária. Eu simplesmente ajudo quem estiver na minha frente. Entendeu? Eu não preciso encontrar uma pessoa na mesma situação. Eu encontro pessoas, independente do que elas necessitem. Então, quanto eu posso ajudar, a gente ajuda. E essa é a máxima. O amor cobre uma multidão de faltas. Então, não se atenham tanto às faltas cometidas. Elas devem servir apenas para nos lembrar que somos espíritos que necessitam de regeneração. Certo? Então, estou ciente. Eu sou um espírito que precisa de regeneração. Estou ciente disso. E daqui para frente, eu faço o que posso. Eu faço o que se esconda diante de mim. Não vou esperar pelas grandes coisas, porque os grandes atos quase certamente vão me levar ainda mais para o abismo. Porque eu não controlo meu orgulho. Então vou buscar pequenos atos. Certo? Por que que eu preciso tratar 1000 pessoas na casa espírita? Trato de 10. O outro pode cuidar de 1000. Eu consigo 10. 5. Está ótimo. É o que eu posso fazer e não é o que eu faço. Então não se atenha tanto ao que foi feito. Se atenha ao que você pode fazer. E não necessariamente necessitamos de processos expiatórios. Vamos trabalhar ou vamos nos prontificar de boa mente a nossa própria regeneração. Porque se eu me prontifico a minha regeneração, eu não preciso de expiação. Concorda? Por que que eu vou precisar encarnar uma deficiência se eu, com um corpo perfeito, posso ajudar muita gente? Entendeu qual é o princípio? Independente da falta que eu cometi, por que que Deus vai me deixar preso numa cama se eu estivesse bom e estaria ajudando pessoas? Ele não me deixa preso na cama. Agora, nós vamos ficar presos na cama se por acaso, se a gente estivesse numa condição boa, estivéssemos nos comprometendo mais ainda. Entendeu? Então, a lei de Deus, quando a gente falou Deus deixar na cama, é sempre através das leis, né? Então, a lei de Deus, ela fomenta isso. Ela é baseada nisso. Na utilidade. Qual é a utilidade de um espírito que vá, pretende ou que vai fazer o bem se ele ficar inválido? Nenhuma. Senão seria punição e não educação.
Os espíritos desencarnados têm
na questão 459, se o livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os Espíritos influenciam na nossa vida. E os mentores responsáveis pela codificação responderam que sim, que de ordinário são eles que nos dirigem. Então nós vemos que a ação dos desencarnados, dos desencarnados, é bastante grande. Mas a gente pode generalizar, não a ação de desencarnados sobre encarnados, mas a ação de espíritos sobre espíritos. Certo? Nós vivemos em constante comunhão. Nós, desencarnados, com vocês encarnados. Agora também é vocês encarnados com vocês encarnados. E também nós, desencarnados com desencarnados, e ao contrário, encarnados com relação a desencarnados. Então, de ordinário são eles que nos dirigem, ou que vos dirigem, os encarnados, sim. Mas o oposto também é válido, o contrário também é válido. Os desencarnados, de ordinário, são vocês que se dirigem. Porque a relação é mútua. Certo? Então, dessa forma, parece que nós estamos impotentes diante dessa potência que é a relação espírito com espírito. E como, obviamente, na condição de encarnado, vocês não conseguem enxergar os desencarnados ao redor, a sensação de impotência, eu reconheço, é bastante grande. Mas não é assim que funciona. Ninguém está impotente diante dessa potência. Porque da mesma forma que nós podemos nos relacionar com espíritos inferiores, também nos podemos relacionar com espíritos bons. A lei da afinidade impera, ela se mantém em todas as condições de existência, seja encarnado, desencarnado, 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 encarnado, desencarnado. Certo? Então, quando a gente fala que nós nos relacionamos um com o outro, e psiquicamente, nós temos a opção de escolher aqueles com os quais nós queremos nos relacionar. Certo? Então, essa comunhão que existe entre espíritos não é motivo para termos receios. Porque, afinal de contas, nós vamos estar nos relacionando com os nossos afins. Agora, se você não gosta dos seus afins, então é um motivo para você mudar. Certo? Isso que a gente tem que se perguntar. Eu gosto dos meus afins. Porque o que normalmente a gente tem, novamente a gente vê a beleza e a perfeição das leis de Deus. O que que a gente gostaria? De nos manter na nossa imperfeição, porque afinal de contas demanda energia a nossa transformação, mas nos relacionarmos com os bons para termos o benefício daqueles que são os bons. Ou pior ainda, tirar proveito dos bons. Entendeu? Isso é uma coisa que a lei de Deus previne. Então nós vamos estar relacionados com nossos afins. Essa é a lei. Vou me relacionar com os meus afins. Estou satisfeito com os meus afins? Não. Então eu consigo mudar. Eu me mudo, que mudo os meus afins. E aí, se você tiver com os seus afins, não tem o menor motivo de receio. Qual é o receio que normalmente acontece? Que a gente sempre tem medo do meu afim ser pior do que eu e me fazer mal. Não é isso? Por que as pessoas não estão com meus espíritos? É por causa disso. Porque elas não conseguem ver e elas não têm certeza se o afim dela é pior do que ela. E por isso tem medo. Encare suas relações como seus afins, nem pior, nem melhor. Quem tira proveito dos outros, qual vão ser seus afins? Espíritos que tiram proveito dos outros. No momento de descuido, ele pode tirar proveito de você. Mas você também não tira proveito dos outros? Então, por que ter medo? Mas é aquilo, né? O espírito. Obviamente, o espírito com pensamento ainda material, ele só quer tirar proveito. E ele tem medo daqueles que vão tirar proveito dele. Porque como ele tira proveito do outro, ele sabe que o outro pode tirar, pode estar querendo tirar proveito dele. Certo? Então, atraia para si os bons. Como é que nós atraímos por perto de nós os bons espíritos? Pensando bem, fazendo coisas boas, não tirando proveito dos outros, mesmo quando a situação se coloca na frente da gente assim, com toda a facilidade. Ninguém vai perceber, ninguém vai saber, mesmo diante dessa situação, não vamos tirar proveito dos outros. Porque a pior pessoa vai estar observando. A pior espírito que vai me causar danos em decorrente daquele ato, que sou eu mesmo. Não é nem Deus. Deus está olhando. Mas ele vai me causar sofrimento. Eu vou me infringir desarmonias. E, obviamente, essas desarmonias vão se fazer presentes mais cedo ou mais tarde. Então, mesmo que a gente esteja aqui nessa sala, não tem ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. Eu estou sozinho aqui. Com possibilidade de tirar proveito. Eu vou sempre saber que eu tirei proveito. Eu vou sempre saber o que eu fiz. Mesmo que numa grande elucubração a gente pudesse supor que nem Deus estivesse vendo. Eu vou ver. É isso que é grave. Não é Deus ver que é grave. Para mim. É eu ver. Eu saber. O que eu fiz. Certo?
Sobre a vontade. E às vezes a gente tem, como você bem colocou, viciações mentais que levam os nossos pensamentos numa direção, às vezes não boa para nós. E a gente estudou no sábado que a vontade é que vai ser a força que vai fazer a gente mudar esse pensamento de direção. Seria isso mesmo?
A vontade, como foi bem colocado aqui, é uma disponibilização de energia, certo? Então não é a vontade que faz a direção, mas o espírito, o interesse do espírito, que faz com que essa vontade seja direcionada nesta ou naquela direção. Entendeu? A vontade por si só, a gente pode dizer que ela é, não tem qualidade. Ela é neutra. A vontade é neutra. Em si. Agora, o interesse, mas é uma potência do espírito. Certo? Mas ela é neutra. Porque é o interesse do espírito que vai direcionar aquela vontade. Similarmente à mediunidade. A mediunidade é neutra. Você pode ser uma potência em termos de mediunidade. Certo? O melhor médium que já encarnou na Terra. Mas essa mediunidade é neutra. Ela não é boa nem má. Ela é uma potência existente em você. O teu interesse que vai fazer dela uma mediunidade para o lado bom ou uma mediunidade para o lado menos bom. A vontade é alguma coisa parecida. É uma potência do espírito. Agora, é o seu interesse que vai fazer ela direcionar para um lado ou para o outro. Certo? Então, quando você vê um espírito que diz, eu quero me mudar, eu quero mudar tal equívoco, tal comportamento equivocado, mas eu não tenho forças, aí você diz, você tem que ter vontade. Não, ele não tem que ter vontade. Ele tem que fazer esforço. Porque se eu digo, você tem que fazer, ter vontade, parece que é uma coisa que a gente está no dedo, a vontade vai naquela direção e pronto, resolveu o meu problema. Certo? A vontade não tem. Tanto é que ele continua fazendo a coisa errada. Ele tem forças para fazer a coisa errada. Ele disponibiliza energia para fazer a coisa errada. Então, vontade ele tem. Você entendeu? Agora, ele tem, precisa fazer o esforço para direcionar essa vontade para o outro lado. É o que a gente está falando, né? O espírito que tem ganhos, ó, o indivíduo que tem ganhos fáceis de comportamentos ilícitos, ele se habitua com a facilidade. Então, para ele receber o estímulo e não agir ilicitamente, ele precisa de esforço. Se ele não tivesse vontade, ele não fazia a coisa errada. Ficou claro? Então, é uma potência neutra que o espírito tem. E com isso ele pode fazer uma coisa ou pode fazer outra. O que, que você vai fazer? É uma escolha toda. Ficou claro? Por isso que precisa estudo, é necessário dedicação, é necessário disciplina, é necessário esforço, para que essa vontade seja canalizada na direção correta. Fazer o trabalho espírita, ajudar o outro, muitos não têm vontade, mas são capazes de jogar futebol a manhã inteira. Então, energia o indivíduo tem. Energia física e psíquica. Então, você vai dizer para mim que ele precisa de vontade? Ele tem que direcionar a vontade para o local certo. Não estou falando que jogar futebol é errado, né? Mas a gente faz os dois. Aqueles que gostam de futebol, ajuda o próximo e joga futebol. Mas muitas vezes, essa vontade ela é direcionada para coisas ilegais, ilícitas, negativas para o espírito. Certo? E aí a gente não pode falar em dividir, fazer uma coisa ou outra, né?
Podemos chamar isso de esforço psíquico?
Sim. É um esforço psíquico. Porque o que que acontece? Você, vamos usar o futebol, porque o futebol é um comportamento, uma coisa amena, né? E a gente não nos agride tanto. Então você tem, né? Fazer um trabalho voluntário ou jogar futebol. Um trabalho de auxílio ao próximo. O mais fácil é o prazeroso. Para quem ainda tem dificuldade de encontrar prazer no auxílio ao próximo. Certo? Então, para ele deixar o futebol e ir fazer um trabalho voluntário, requer esforço físico. Porque toda a vontade está canalizada numa direção. Toda a energia está canalizada numa direção. É como se fosse uma queda de braço. Entendeu? É uma queda de braço que você está fazendo com alguém que é mais forte que você. Então ele vai te ganhar, ele vai te ganhar, vai te ganhar, vai te ganhar. Mas conforme você vai fazendo o esforço para contrapor aquela força, você vai fortalecendo a musculatura do seu braço. Até que chega um dia que começa a ficar difícil e eventualmente você venha ganhando naquela história. Então, futebol e trabalho voluntário é uma queda de braço. Que por enquanto, toda a energia está voltada para o futebol. Então é preciso gradativamente o indivíduo fazendo um esforço para contrapor aquela força e ir em outra direção. Eventualmente, ele vai sentir prazer no trabalho voluntário. O que começou com uma disciplina termina com um prazer. E aí ele já não precisa mais da disciplina, porque ele já faz naturalmente, certo? Ele vai usar a disciplina para galgar patamares mais elevados. Aí ele vai novamente exercitar o esforço, exercitar a disciplina, até que o novo padrão de pensamento seja o habitual para ele. Por isso que às vezes você convida um dos outros, vamos no gesto, e fala que não, que não dá. Parece que é um esforço muito grande. Mas é. Para ele é um esforço muito grande. Entendeu? Porque toda a energia está canalizada no seu próprio lado. Ficar uma hora aqui estudando é um esforço hercúleo muito grande. Porque ele tem que se contrapor a toda a energia que vai na outra direção. A gente vai dizer que ele não tem vontade? Tem vontade. Mas está mal canalizado. Certo? E seria necessário primeiro ter o desejo de, depois o esforço, terceiro a disciplina, para no quarto estágio se tornar um prazer. Entendeu?
Então, é difícil mudar.
Por isso que é difícil. Porque tem que passar por esses quatro estágios. Agora, se não passar nessa, você passa na próxima. Ou na próxima. Em algum momento esses estágios vão vir. Tenha paciência. Se Deus é paciente, não nos cabe impacientarmos.
Nessa direção é tão difícil, nós percebemos tantas companhias, né?
Só depois que você muda de direção. Até você mudar de direção, você não percebia as companhias. Entendeu? Você só começa a perceber quando os seus afins não são mais seus afins. Aí você começa a perceber que não são seus afins.
Mas fixar nessa nova sintonia também, parece que no momento você não está nem lá nem cá. Está tão vulnerável.
Sim. Por isso que a gente recomenda o estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho pode parecer uma coisa muito quieta quando a gente fala, né? Mas é o estudo do Evangelho que vai fortalecendo o indivíduo. Enquanto não se rende ao Evangelho, não se fortalece. Enquanto achar que aquilo é apenas uma leiturinha boba, não se fortalece. Enquanto estiver lendo apenas por ler, também se fortalece. É necessário ler, mas principalmente compreender o que Jesus quis dizer. E obviamente que os grupamentos espíritas, eles nos auxiliam nessa transformação, porque nós temos o apoio de pessoas, outros espíritos, que estão na mesma situação que a gente, querendo se melhorar e enfrentando as mesmas dificuldades. Aí começa a disciplina. E a disciplina com companhia, ela é mais fácil do que for a disciplina que você fazia. Entendeu? Porque um vai fortalecendo o outro. Eu vou porque fulano vai, ele espera que eu vá, então eu vou. Então é um círculo, não vou dizer vicioso porque não é negativo, mas é um círculo positivo, vamos dizer assim. Onde nós acabamos nos comprometendo com outros e aí nós vamos cumprindo compromissos, adquirindo disciplina e eventualmente aquilo se transforma num prazer, certo? E depois a gente sente falta. Isso. Aí a gente sente falta. Quando a gente começa a sentir falta, é porque esse novo comportamento, ele já está bem ou melhor, ele já está incorporando ao nosso, a nossa existência, a nossa vida, certo? Mas a gente só tem que ter cuidado porque às vezes é só sentindo falta da disciplina, mas a transformação não ocorreu, tá? É um processo. Não vamos pensar que eu estou sentindo falta, eu já estou transformado. Não. É a disciplina. Quando quebra a disciplina, eu sinto falta. Por isso que disciplina, depois vem o prazer.